Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Podemos dar início aos nossos trabalhos? Podemos dar. Baldei. Porquê? Eu, ano passado, a semana passada, fui lá sem ti. Obrigado. Vamos então, senhores deputados, o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos diz respeito à apreciação e votação de um parecer solicitado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública sobre a conta geral do Estado para 2013. É relatora do parecer a senhora deputada Rosa Albernaz, a quem eu dou a palavra.
Obrigada, senhor Presidente, senhores deputados, senhora deputada. Eu fiz um resumo, portanto, do relatório, porque é um pouco longo. E em relação a este resumo, eu tenho a dizer o seguinte. No ano 2013, o orçamento total consolidado do Ministério da Defesa Nacional ascendeu a 2.254.000, representando 3,5% do total da despesa consolidada da Administração Central, que foi quase 65 milhões. De acordo com o relatório da Conta Geral de Estado 2013, a atividade do Ministério da Defesa Nacional no ano 2013 foi orientada no sentido de ter presente os objetivos permanentes da política da defesa nacional e das missões atribuídas às Forças Armadas. Concluído o plano de redução e melhoria da Administração Central no Ministério da Defesa Nacional, com a consequente racionalização das estruturas, em 2013, incrementou-se o processo de reorganização das estruturas superior da Defesa Nacional das Forças Armadas. Neste quadro, o Ministério da Defesa Nacional prosseguiu o caminho decorrente da revisão e aprovação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, com vista à revisão do Conceito Estratégico Militar das missões das Forças Armadas no Sistema de Forças Nacional e do Dispositivo de Forças. No âmbito do relacionamento com a União Europeia, Portugal apoiou a Política Comum de Segurança e Defesa. No contexto da NATO, prosseguiu o apoio ao Strike for NATO, atingindo já a sua plena capacidade operacional e continuou o desenvolvimento do processo de transferência da Escola de Comunicações e de Sistemas de Informação da NATO para Portugal, assegurando plena participação nacional no processo de transformação da Aliança. Nas relações bilaterais e multilaterais com os países de língua portuguesa, foram reforçados, seja no domínio da cooperação técnico-militar, seja no apoio à reforma do setor da segurança, havendo abertura para dar continuidade à integração de contingentes militares de países de língua portuguesa nas forças nacionais destacadas, tal como sucede em Timor-Leste, na UNIFIL no Líbano e como Moçambique na Operação Atalanta União Europeia no Índico. No âmbito do sistema de saúde militar, continuaram-se os trabalhos com vista à plena implementação do Polo de Lisboa, do Hospital das Forças Armadas, resultante da fusão dos dois hospitais militares do Ramos das Forças Armadas. Paralelamente, efetuou-se a avaliação da reforma do sistema de saúde militar. A Inspeção-Geral da Defesa Nacional realizou durante o ano de 2013 22 ações inspectivas de um total de 450 ações realizadas naquele ano. No parecer do Tribunal de Contas, à Conta Geral de Estado de 2013, não foi destacada nenhuma auditoria realizada a serviços ou organismos do Ministério da Defesa Nacional, tendo apenas sido destacado no relatório da Conta Geral de Estado de 2013. Especificamente, em relação à Defesa Nacional, o Tribunal de Contas não dirige nenhuma recomendação em particular. No presente parecer, eximo de manifestar a minha opinião sobre a Conta Geral de Estado nos termos do artigo do número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Em conclusão deste meu resumo do meu parecer, do meu relatório, o presente parecer da Comissão de Defesa Nacional assume um caráter acessório e parcial em relação ao relatório global, cuja elaboração compete à Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública. Este parecer foi elaborado nos termos e para os efeitos previstos no regimento da Assembleia da República. A Comissão de Defesa Nacional considera que o presente parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, reservando aos grupos parlamentares as suas posições para o debate em plenário. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Rosa Albornoz. Está aberta a discussão? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, é só para cumprimentar a senhora deputada pelo trabalho que fez, que se, é um resumo certeiro e completo de toda a informação que disponha, como é referenciado, e eu sei que é sempre difícil conseguir arranjar informação sobre o Ministério da Defesa Nacional nestes relatórios mais vastos, mas conseguiu e bem recolher essa informação. Os dados também interessantes destes anos que são abrangidos na análise feita pela senhora deputada. E, portanto, só aqui de manifestar o nosso apoio ao relatório que votaremos favoravelmente.
Do João Rebelo, Sr. Deputado André Perdão.
Obrigado, Sr. Presidente. Também na mesma linha do deputado João Rebelo, cumprimentar a senhora deputada relatora, é dar nota que, obviamente, que isto é um documento muito mais vasto e que a Defesa Nacional é uma área muito sectorial, muito específica deste relatório. Também dar nota que foi que o parecer é muito factual, nomeadamente, e aqui a deputada Rosa Albornoz já exemplificou as contas relativamente à defesa, nomeadamente a posição do Tribunal de Contas sobre as contas relativamente à defesa, e portanto também dar nosso sentimento ao relatório. Obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções? Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, também, Sr. Presidente, também para saudar a deputada Rosa Albornoz pela qualidade do trabalho que fez e pela utilidade que este documento tem, porque dele resulta, deste relatório, em poucas páginas, a possibilidade de fazer uma apreciação genérica sobre os principais indicadores da Defesa Nacional. E é por isso um documento, um relatório, bastante, bastante útil, e queria por isso felicitar a Sra. Deputada Rosa Albornoz por esse trabalho.
Obrigado, Sr. Deputado Marcos Pestrão. Mais intervenções? Sra. Deputada Rosa Albornoz deseja dizer alguma coisa?
Não, agradecer aos colegas e fico satisfeita porque houve realmente um trabalho de uns dias e fico contente.
Bem, passamos à votação do relatório do parecer. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, tem a ver com a apreciação e votação da ata 190/12. Atuaríamos nos termos habituais, considerá-la-íamos aprovada se não houver sugestões de alteração. Ponto 3, outros assuntos.
Relativamente à ata, apenas para dar nota que a ata não reproduz. O documento que nos foi entregue relativamente à ata não reproduz a reunião, ou seja, especifica a ordem de trabalhos, mas não, pelo menos o documento que eu recebi no meu e-mail, não refere a discussão, ou seja, refere os pontos, os pontos da ordem de trabalhos, refere que os pontos foram discutidos, mas não relata a discussão do...
A ata tem...
A ata número 190.
7 páginas.
Só recebi com 2, com 4.
3. Tenho aqui, tem 7 páginas. 3.
Não. Não sei se foi.
Muito bem, então deixemos a aprovação para a próxima reunião para dar tempo ao PSD.
Nós apoiamos a intervenção do deputado André Pardal nesta
matéria. A minha tem 7. É até bastante exaustiva.
Não se habituem mais.
7 não, desculpem, tem 9. Tem 9. Muito bem. Adiamos a votação da ata para a próxima reunião para que os grupos parlamentares possam analisá-la. Relativamente ao ponto 3, outros assuntos, como os senhores deputados sabem, baixou à discussão, baixou à comissão para a discussão, ou baixaram à Comissão para a Discussão da Socialidade, as duas propostas de lei 269 e 270, que foram aprovadas na semana transata em plenário. 269/12 diz respeito à Alpime, e a 270/12 diz respeito à LPM. enfim, já que desceram, temos evidentemente que trabalhar sobre elas na especialidade. Como sabem, já receberam, espero eu, as fichas das quais foram retiradas as referências a qualquer matéria de natureza confidencial, e portanto as preocupações, nomeadamente do Sr. Deputado António Filipe, já estão devidamente e bem acauteladas. E portanto estamos em condições de marcar a discussão na especialidade, mas eu gostava de perguntar aos parlamentares, desde logo, se que metodologia é que desejam seguir, nomeadamente se querem proceder a audições. Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, eu sugiro o que foi adotado nas anteriores revisões da Lei de Formação Militar, ouvir obviamente o Ministro sobre esta questão e o Diretor-Geral de Armamento, e depois os quatro chefes militares também sobre isso. Acho que foi o que fizemos em 2006 e em 2003, mas obviamente abertos a outros tipos de sugestões, mas parece-me ser as pessoas mais indicadas neste momento para entender esta lei.
Estamos a falar da LPM. Das duas. Muito bem.
Senhor Presidente, nós acompanhamos a sugestão do deputado João Rebelo. Acho que, pelo menos, estas entidades têm que ser ouvidas. No decorrer dos trabalhos, logo veremos se fará sentido ouvir mais alguém. Eventualmente, na lei da programação de infraestruturas militares, eventualmente alguém que possa, ligado à saúde, não é à saúde militar, às questões patrimoniais, para percebermos, era mais na lógica da STAMO, da antiga STAMO, não sei se ainda se chama assim, para perceber como é que aquela dinâmica depois se vai, mas acho que não é preciso estabelecer já, mas acho que temos de manter a abertura a isso para perceber se aquilo depois tem alguma correspondência do lado da compra, porque nós podemos estar muito interessados na venda e ter objetivos muito bonitos, mas no lado da compra a coisa não ter essa correspondência. Mas para já este painel de audições parece-me bem. Eu não sei, porque não estava cá no Parlamento quando foi a discussão das anteriores, mas provavelmente o deputado João Rebelo recorda-se, se a discussão foi toda feita em comissão ou se houve algum grupo de trabalho específico para isso. Se o deputado João Rebelo...
Foi em comissão e foram os chefes separados, ou seja, não em conjunto. Cada chefe veio falar sobre essa questão.
Peço desculpa, a minha pergunta não era relativa à audição. A audição é natural que seja em comissão. Mas se o trabalho... Se foi constituída alguma comissão para o trabalho na especialidade dessa lei, ou se foi tudo...
Não.
Ou se o trabalho foi todo feito em comissão, em plenário da comissão?
Foi em 2001, porque havia várias propostas de alterações dos quatro partidos presentes, e quatro, porque o Bloco de Esquerda à época eram só dois deputados e não estavam na Comissão de Defesa. E isso sim foi criado um grupo de trabalho. 2013 e 2006, como foi mais consensualizado na relação direta do governo com os partidos, não foi criado nenhum grupo de trabalho. Portanto, já houve em 2001, não houve em 2003 nem em 2006.
Então eu sugeria que nós começássemos talvez pelas audições, por estas audições que o Sr. Deputado João Rebelo sugeriu, e no final dessas audições avaliássemos que propostas de alteração existiriam até lá, e em função disso decidíssemos depois então se a discussão decorria toda no plenário da comissão ou se constituiu uma subcomissão para esse fim. Um grupo de trabalho, desculpe, um grupo de trabalho. E, portanto, para já, acho que era de começar a fazer os convites para as audições. Acho que sim. Muito obrigado.
Intervenções? Muito bem. Eu julgo que valeria a pena começar estas reuniões quanto antes. Julgo, no entanto, que teria sentido começar pelo Sr. Ministro. Portanto, eu vou tentar que o Sr. Ministro venha cá rapidamente, de preferência para a semana, porque ele na outra semana vem cá no dia 10, mas é para audição regimental. E, portanto, ficaremos dependentes na marcação das cinco remanescentes audições, do Diretor-Geral do Armamento e dos 4 chefes militares, ficaremos dependentes daquilo que o Sr. Ministro nos disser em termos da sua disponibilidade. Muito bem. Sim, é verdade, as jornadas parlamentares. Eu sobre outros assuntos não tenho mais nada. Passaria a palavra desde já ao Sr. Deputado Marcos Pestana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu creio que o... não sei se somos os partidos da maioria ou se só o PSD apresentou ou apresentaram na Comissão de Negócios Estrangeiros uma proposta de audição conjunta. Também nos foi... foi... É para discutir na próxima reunião?
Se quiserem discutir esta, desde que os grupos ninguém se oponha a esta, aqui também está a ordem de trabalho.
Eu não me oponho. Nós não
então, Sr. Deputado Marcos Pestana, se me dá licença, a mesa recebeu, no início da reunião, um requerimento conjunto dos grupos parlamentares da maioria, no sentido de requerer a realização de uma reunião, também ela conjunta, desta Comissão e da Comissão de Negócios Estrangeiros, a propósito das questões relacionadas com a base das lajes. Como se estão recordados, em reunião pretérita, ficou decidido aqui que haveria uma audição com o Sr. Ministro da Defesa depois da reunião da Comissão Bilateral Luso-Americana, que terá lugar no dia 10, se não me engano. 10 ou 11, já não sei bem. Tendo a decisão idêntica, embora com outros protagonistas, sido tomada na Comissão de Negócios Estrangeiros, que requereu a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e convidou para estar presente o Sr. Robert Sherman, o embaixador dos Estados Unidos da América. A maioria, quer na Comissão de Negócios Estrangeiros, pelo que fui informado, quer aqui na Comissão de Defesa, deseja, no fundo, que essas propostas se transformem numa audição conjunta, dando, aliás, seguimento a uma prática que já seguimos no passado, visto que, quando em momento pretérito se colocou esta questão, houve também uma reunião conjunta da Comissão de Defesa e da Comissão de Negócios Estrangeiros. Está dado o esclarecimento, Sr. Deputado Marcos Pestana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se alguém se opôs à admissão do requerimento ou não. Suponho que não.
Alguém tem alguma coisa contra que o requerimento possa ser discutido e votado hoje? Sr. Deputado António Filipe.
Não tenho. Eu queria pedir um esclarecimento ao Sr. Presidente, que é o seguinte... Eu soube que, de facto, a Comissão de Negócios Estrangeiros discutiu esta matéria e terá considerado ser importante haver uma audição conjunta. Mas eu fiquei sem perceber, e pedi se é que peço esse esclarecimento, se a intenção era uma audição conjunta dos dois ministros. Mas, Sr. Presidente, eu as reuniões conjuntas das comissões com ambos os ministros acho muito bem. Agora, reuniões com ministros em dueto é que eu nunca vi nesta casa. E não sei se o resultado é brilhante, porque às tantas não sabemos a que ministro é que... Bom, mas eu confesso que não me recordo.
Queria só dar-lhe o esclarecimento que há um ano e meio atrás, dois anos, fizemos uma reunião idêntica com o Sr. Ministro José Pedro Gabriel, com o Sr. Ministro Paulo Portas, sobre a questão da base das lajes. Lá em baixo, uma das salas, lá debaixo do resto do chão.
Não me recordo.
Sexta-feira à tarde. Sim.
Não me recordo, mas não acho que a forma
algum
seja
dos,
brilhante.
Algum
mas...
dos grupos parlamentares tem alguma coisa contra o que se possa aditar à ordem de trabalhos de hoje e, portanto, discutir esta questão? Não? Sr. Deputado Marcos Pestana, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho muito bem, nós achamos muito bem, no Partido Socialista, que haja... Nós, no Partido Socialista, achamos muito bem que haja uma audição dos ministros, em separado, em conjunto. É importante é que os ministros responsáveis por este assunto sejam chamados ao Parlamento. Mas eu insisto naquilo que foi o teor da discussão na Comissão aqui há algumas semanas atrás, a propósito deste mesmo assunto. Creio que já está marcada para dia 11 de fevereiro a reunião da Comissão bilateral entre o Governo de Portugal e o Governo dos Estados Unidos da América. O entendimento que nós temos do papel do Parlamento é um pouco mais do que mera caixa de recepção de informação do Governo. E entendemos, por isso, que é útil que essa audição dos ministros seja anterior a essa comissão bilateral. Estamos, aliás, disponíveis, se o Governo assim o entender, e se a maioria assim o entender, que essa reunião anterior seja realizada à porta fechada, se o Governo entender que isso possa causar algum embaraço ao Governo português nas suas negociações com o Governo americano. Mas entendo que seria útil o Governo saber o que os diferentes partidos pensam sobre esse tema, para além daquelas que são as posições públicas tomadas sobre a matéria, mas nós estamos a tratar de uma questão de grande relevância nacional, uma questão que é talvez, talvez o principal tema, ou é pelo menos um dos principais pilares da nossa política de defesa, da nossa política externa, e eu julgo que era muito conveniente que, passados 2 anos, ou mais de 2 anos, desde que se conhece a intenção do governo americano reduzir a sua presença de forças na Europa, sabendo hoje que o governo americano, afinal, vai reforçar forças em diferentes países e, por exemplo, designadamente aqui ao lado, em Espanha, como vai em Itália ou como vai na Holanda. Portanto, essa redução não é uma redução uniforme. Pelo contrário, é uma redução que obedece, provavelmente, aos interesses americanos, mas também àquela que foi a capacidade negocial dos diferentes governos perante o governo americano de fazer valer as suas posições. Não tendo havido notícias públicas de qualquer contacto por parte do governo português e designadamente do primeiro-ministro com o presidente americano, que seria seguramente importante para a decisão final, ou terá sido seguramente importante para a decisão final sobre esta matéria, eu julgo que era talvez útil, em nome do interesse nacional, que essas audições fossem feitas antes da reunião bilateral. E, caso concordem, eu proporia, em nome do Partido Socialista, que se acrescentasse um ponto a essa proposta do Partido Social Democrata e do CDS, no sentido de, se possível, essa audição, essas audições decorrerem antes do dia 11. Estaríamos, aliás, disponíveis, caso isso se revele necessário, para reagendar, caso o Governo concorde, a audição regimental do Sr. Ministro para dia 10 e fazer, eventualmente, no dia 10 essa audição. E reagendaríamos para algumas semanas mais tarde a audição regimental. Mas, insisto, considero de grande importância e considero mesmo vital para o interesse nacional esta questão e, do meu ponto de vista, todos teríamos vantagem, o Governo também, em, de alguma forma, ir para essa reunião bilateral confortado com o posicionamento e a percepção clara daquele que é o posicionamento dos diferentes partidos sobre essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado Marcos Portela. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente, que eu tenho necessidade de me retirar, tenho que ir no funeral, mas queria dizer que, naturalmente, concordamos com a audição de quem é proposto, apesar de considerarmos que despicienda a audição do Ministro da Defesa Nacional. Isto não é um problema de Defesa Nacional. Isto é um problema, é uma decisão unilateral dos Estados Unidos, terá que ver com relações bilaterais e, nesse sentido, negócios estrangeiros. Terá que ver com a economia. Um Sr. Ministro da Economia que faria sentido poder ser ouvido. Agora, o Ministro da Defesa Nacional, sinceramente, tem a tutela da Base Aérea 4, que diz respeito à nossa Força Aérea, não comanda nem as decisões da defesa dos Estados Unidos, não manda no Pentágono, e, portanto, creio que o Ministro da Defesa pouco terá a dizer-nos sobre isto. Mas, de qualquer maneira, sendo proposta a sua audição, não temos, obviamente, nada a opor. O que nos parece é que a fórmula da audição conjunta de 2 ministros não parece brilhante. Não me lembrava que tinha havido precedentes, já foi garantido que sim, e obviamente que acredito, embora eu não tenha ideia de ter estado presente nessa reunião, mas isso não releva. Não me parece é que a fórmula seja brilhante, eu posso perceber que os ministros tenham a esperança de se ampararem um ao outro, mas não creio que a fórmula seja brilhante, mas se for decidido assim, seja assim, e portanto, naturalmente, votaremos a favor da audição destes 2 ministros, e achávamos é que o Ministro da Economia que faria sentido também.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, salvo... Não, pelo amor de Deus. Salvo a minha opinião, Sr. Presidente, estamos a retomar uma discussão que já foi tida na última reunião que falámos sobre este tema e sobre a qual já tomámos uma decisão, que é de ouvirmos os senhores ministros depois da reunião da Comissão Bilateral. Já tínhamos deliberado sobre isso e, portanto, para dizer apenas que a posição do nosso grupo parlamentar não se alterou sobre esta matéria. O entendimento que tínhamos nessa altura é o mesmo que temos hoje. Vemos com vantagem a audição conjunta dos senhores ministros. Acho que o senhor ministro da Defesa tem também interesse em participar nesta audição, porque é ele próprio, através do comandante da Zona Aérea dos Açores, que dirigem todo o processo de funcionamento normal da base, nomeadamente as relações laborais e o relacionamento que há entre o comando português e o comando americano são feitos através do comando da Zona Aérea dos Açores e, portanto, da tutela do senhor ministro da Defesa. Por conseguinte, a nossa opinião é de que a audição deve ser feita, como de resto já tínhamos decidido, após a reunião da Comissão Bilateral, e vemos vantagem em que se faça conjuntamente. Muito obrigado.
Eu só queria dar um esclarecimento ao Sr. Deputado Joaquim Ponte. Do ponto de vista formal, é certo que tínhamos deliberado, mas tínhamos deliberado que a reunião do Ministro da Defesa se faria depois da... E esta proposta é, apesar de tudo, uma proposta nova. Mais alguma questão? Desculpa, o Sr. Deputado João Soares tinha pedido a palavra. Peço desculpa, Sr. Deputado.
Não tinha que ver com este tema, mas, de qualquer forma, se o Sr. Presidente me permite, também dou a minha opinião pessoal, que vale o que vale, sobre esta matéria. Quer dizer, eu acho que a audição dos dois ministros a posteriori, para além de que dois ministros é demais, sinceramente, mas isto é um sentimento muito pessoal. Um já custa tanto a aturar, dois no mesmo dia é verdadeiramente uma coisa imensa, mas, enfim, perdoarão, tem que ver provavelmente com a minha idade, mas queria dizer, os dois ministros a posteriori significa termos conhecimento em direto de uma certidão de óbito, que foi passada uns dias antes, mas tudo bem. Nós não queremos, e em alguma medida também não podemos, ter um papel um pouco mais influente. Eu sempre sugeri que eventualmente tentássemos alguns outros caminhos, mas enfim, a ideia é que nos temos que conformar com as decisões que são tomadas por outros e não intervir, enfim. Eu já fiz algumas sugestões, falei inclusivamente no Presidente da Comissão de Serviços Secretos do Congresso dos Estados Unidos, que é o Sr. David Nunes, que é um ilustre conterrâneo, ou de origem, conterrâneo do Joaquim Ponte, mas enfim. Agora, isto está por dentro e que eu vi até nas polémicas mediáticas que têm aparecido à volta dessa matéria, ouvi já fazer considerações aqui há uns tempos, há provavelmente mais de um ano, sobre esta matéria, mas enfim, se não jogamos esta carta, não jogamos, tudo bem, e limitamos-nos a fazer aquilo que o Governo fez, que é praticamente nada quanto a esta matéria. Agora, eu insistia num ponto que já aqui trouxe e que mereceu, aliás, o apoio da minha bancada e de outra, que era fazermos um balanço sobre o Afeganistão, porque qualquer dia estamos a 2, 3 anos de distância de ter largado o Afeganistão. Foi uma intervenção que durou 13 anos e ninguém faz balanço de coisa nenhuma. É o deixar de dar puro e simples. E eu acho que isto era um tema extremamente interessante e nos permitia, inclusivamente, termos munições para outro tipo de combates que temos que travar em nome da nossa pátria. Da mesma forma que também se tinha falado aqui, aliás, na sequência de uma reunião e deliberações que foram tomadas no Conselho Superior de Defesa, onde Vossa Excelência está, e o Sr. Presidente emérito Manuel Filipe Correia de Jesus também, sobre o Iraque e sobre o interesse de podermos ouvir, nomeadamente ao nível de alguns responsáveis dos serviços de informações e, sobretudo, dos serviços de informações militares, como é que está a situação ali. Porque vamos ter lá gente nossa e uma boa parte do que tem estado a acontecer na Europa Ocidental e mesmo na orla do Mediterrâneo, tem que ver com o chamado grupo do Estado Islâmico e com mais Al-Qaeda e com a sua presença naquela zona do mundo. E, portanto, eu acho que era interessante que nós pudéssemos também aqui fazermos um balançozinho com gente mais especializada, e temos alguma gente mais especializada, nomeadamente ao nível dos... Peço desculpa de ter
passado.
Não,
eu vou já dar a palavra ao Sr.
Deputado. De tal forma que Vossa Excelência, que é sempre tão delicado na condução, falou para um lado e falou para o outro lado. Eu não fiz o que fez o líder da minha bancada, que foi parar, mas tomei nota.
Por acaso só falei para este lado e foi para pedir uma informação.
Aliás, já agora, se me permitem, como não está aqui a pressa, fazia...
Ah, está ali escondido, ali escondido.
Ah, não vi.
É aquele senhor ali.
Não, mas olha, esta também é indefensiva. Vou fazer uma recomendação e já estamos praticamente fora. A recomendação de uma série que provavelmente já estão todos a ver, mas tem que ver com o funcionamento de um parlamento, não só, que é uma série dinamarquesa que está a passar, que se chama Borgen. Absolutamente fabulosa e recomendo vivamente, porque é uma grande lição. O Marcos Pestrelo, meu líder de bancada, e eu estivemos várias vezes no Parlamento da Dinamarca, noutros quais. Eu há 10 anos que lá vou praticamente todos os anos. Tenho a certeza que o meu camarada Geló também já lá esteve várias vezes. Aqui dá um espaço muito interessante. Este ano vou fazer uma visita guiada, quando lá for em abril, na perspectiva do Borgen. Na perspectiva do Borgen, não é? Fabuloso, fabuloso.
Sr. Deputado João Soares, eu, longe de mim, faltar ao respeito ao Sr. Deputado João Soares. Eu só estava a perguntar...
Agora, permita-me interromper. Eu devo-lhe inúmeras atenções, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, dá-me licença.
O melhor livreiro português, que é seu familiar, é um grande amigo meu e o senhor sabe que partilhamos...
Sr. Deputado, dá-me licença. Não, eu estava a pedir alguma informação ao Sr. Coronel, Sr. Deputados, que tem que ver com a questão que o Sr. Deputado colocou sobre a questão sobre o Afeganistão. E o que ficou aqui deliberado foi que até ao final deste mês os grupos parlamentares nos fariam chegar um conjunto de propostas sobre a forma como devemos organizar essa iniciativa e pessoas que entendemos que devem ser ouvidas. Eu, aliás, até na altura tinha pedido o apoio do Sr. Deputado João Soares, assim que tivermos esses elementos para podermos operacionalizar essa realização. Portanto, espero que os grupos parlamentares até ao fim do mês, e já estamos quase, cumpram esse meu pedido. Relativamente à questão dos serviços de informações e do Iraque, eu recordava que há 2 meses esteve cá o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Secretário-Geral do CIRP, o Sr. Diretor-Geral do CIED e uma especialista do CIS, se não me engano, sobre esta matéria, precisamente para discutirmos o problema do Estado Islâmico e das suas consequências. Era do CIED, bom. Para discutirmos essas questões, não sei se passado tão pouco tempo, deveremos tomar outra iniciativa dessa natureza. O Sr. Deputado José Léo.
Sr. Presidente, eu ia falar de um tema que não tem nada a ver com isto, ia falar de coração. Mas... de coração falarei ainda de duas coisas que me foram sugeridas pelo meu camarada João Soares, ao qual eu sugeri que visse Borgen, a série Borgen.
É verdade.
E digo que se constata quanto o Parlamento e a vida parlamentar, a vida governativa na Dinamarca é muito mais espartana do que a nossa. Eles não têm a visão gongórica que nós temos, menos bastante que os franceses e que os italianos, do poder, são muito mais espartanos, mas são muito mais malandros que nós. Eu não estou a ver... Não é assim mesmo. Não estou a ver a negociação de um governo dizer, sem nenhuma consulta às bases, são os líderes a dizer, tu levas mais 6 mil milhões, ah não, levas 4 mil milhões... Assim, nesses termos, e as malandrices que eles fazem com anúncios nos jornais, com tudo, é uma coisa que, se fosse cá, diriam que era vergonhosa. Mas lá, como eles vão de bicicleta para o Parlamento, são umas pessoas acima de qualquer suspeita, e os jornalistas gostam muito e vivem em contacto umbilical com os spin doctors dos ministros. É uma vergonha, de facto, ao nível da Europa do Sul. Mas cai muito bem aquele espírito despojado em que eles fazem as negociações numa espécie de um corredor coberto. Bom, esse era um ponto. O segundo ponto era os Açores. E quanto aos Açores, vamos ser objetivos. Os Açores, com o fim da Guerra Fria, deixaram de ter sentido estratégico. Tinham no início... porque os aviões não tinham autonomia para ir ao centro, ao foco, ao potencial de guerra. Tiveram ainda na primeira guerra no Iraque, porque dali saíam os tanques que abasteciam em voo, e eu vim cá explicar essas coisas ao PC, no Parlamento, nessa altura, coitadinho de mim, mas como nós deixamos que o Ministério e ao Bloco, E, portanto, tinham. Agora deixou de ter. E, portanto, é bom que se diga que durante os últimos meses havia duas descolagens por dia nos Açores. Ora, isso não faz sentido nenhum. A estatística não faz sentido nenhum. E o embaixador já disse que aquilo é um posto de gasolina. Portanto, a questão não é já em termos estratégicos que se vai dirimir. Vai-se dirimir em termos do que é que eles vão pagar para sair. E teremos que, certamente, e está aqui um atlantista emérito, temos que, certamente, alterar alguns pressupostos de uma soberania que nós delegamos nos Estados Unidos e que vai ter que se alterar, se alterando-se as circunstâncias, e que não há nenhuma que ferem um tratado que, digamos, era feito e fundado na aliança e na assistência mútuas de valor. Finalmente, a decoração. E a decoração tem a ver com o seguinte, Sr. Presidente. Esta decoração desta sala está empolgante, não há dúvida nenhuma, com, digamos, responsáveis, com ali a marca e a mostra de quanto esta comissão está virada para o exterior. E eu vi ali, escondida num corredor, um armário que agora não cabe aqui, e onde estão, designadamente, aquilo que não é tão brilhante, não é tão fosforescente, que são aquelas placas de visita às unidades e tudo. E eu, de facto, não podem estar aqui este armário porque não cabe. É, designadamente, depois não tínhamos espaços para a imprensa. E de maneira que eu sugeria que, se calhar, não era mau abdicar do armário e colocá-los diretamente nas paredes para demonstrar que nós, para além das visitas onde nos oferecem aquelas coisas brilhantes, cerâmicas e argêntias, também visitamos as unidades, que é essa a nossa verdadeira empenho. Portanto, se calhar seria interessante, abdicando do armário, mas forrando aquela parede com essas memórias das nossas visitas às unidades. Muito obrigado. Era só isso.
Como é que se projeta?
Senhores deputados, voltemos então ao assunto que estávamos. Senhores deputados.
Põe-se lá
Senhores deputados.
Um ecrã, ou põe-se lá o deputado João Rebelo.
O presidente está a falar.
Voltamos então à questão do requerimento conjunto apresentado pela maioria sobre a audição, sobre a reunião conjunta dos senhores ministros da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros, sendo que há uma proposta de aditamento do Partido Socialista no sentido de que essa audição seja feita antes da reunião da Comissão Bilateral. E, portanto, nos termos regimentais, votamos primeiro a proposta de aditamento e depois o requerimento. Quem vota contra a proposta de aditamento? Quem vota a favor? A proposta é rejeitada com os votos contra da maioria e os votos favoráveis do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Votamos então agora o requerimento, no sentido de ouvir os senhores ministros, embora não se diga aqui, presume-se, embora isso não diga, não conste expressamente do requerimento, presume-se que é no sentido de ouvir depois, já que foi rejeitada a proposta de ouvir antes. E, portanto, a ideia é aprovar o relatório, aprovar o requerimento, ou votar o requerimento, entendido ele, no sentido de que esta audição se fará depois da reunião da Comissão Bilateral Luso-Americana. Grupos parlamentares que votam contra? Que se abstêm? A proposta do PSD e do CDS é aprovada com os votos dos proponentes e a abstenção do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Mais alguma coisa, senhores deputados? Não sendo o caso, está encerrada a sessão.